Amigos, um grande abraço, tudo de bom para vocês, ótimo feriado, bom final de semana. Estamos aí com o programa Terapia do Amor, numa nova fase de estudos, de reflexões, que a Bruna vai falar para vocês aqui.
É isso aí. Pessoal, boa tarde. Vanderlei, a gente encerrou o estudo do livro Abraço de Pai João em torno do tema carência afetiva, né, no nosso último programa. E dentro de mais alguns programas, a gente vai iniciar o estudo do novo livro da Irmã Cidufol, que eu queria que você falasse para o pessoal que livro que é esse,
okay,
qual
bom.
Que é o tema, qual que é o título,
tranquilo.
Qual que é a proposta do livro.
Tranquilo. Bom, pessoal, o novo livro da Irmã Cidufol tem um título lindo, bonito, muito inspirador mesmo. Aliás, a palavra inspiração faz parte, né, do título. Chama-se Jesus, Inspiração das Relações Luminosas.
Que lindo, hein, Vanderlei?
É uma coisa leve no título, leve na capa e mais leve ainda no conteúdo. Embora leve, com certeza, dos livros da Irmã é daqueles mais profundos, porque ela faz uma abordagem sobre relações humanas, sobre convivência, sobre relacionamentos, que tem sido um tema muito frequente aqui no Terapia do Amor, e com uma abordagem mais universal, com uma linguagem mais universal. Quem está acostumado com os livros da Irmã, que ela sempre traz muitos enfoques espíritas, né? Muitos enfoques dentro do Espiritismo, vai perceber claramente em Jesus, Inspiração das Relações Luminosas, que ela trouxe um texto mais universal, um texto mais, como já é costume dela, prático, enfocando coisas do dia a dia. Pelos títulos dos capítulos, né? Acho que são aproximadamente 50 capítulos.
Nossa, mas 50 capítulos?
Você...
Mas é um livro grande, Vanderlei?
Não é muito grande.
São capítulos curtinhos.
Os textos são médios,
entendi.
Né?
Uhum.
Pelos títulos dos capítulos, você lendo o título que ela colocou nos capítulos, já dá vontade de ler.
Entendi.
Porque são assuntos, assim, muito pertinentes ao nosso dia a dia.
Entendi. O último livro dela, Vanderlei, que foi o Emoções que Curam, foi muito divulgado, foi muito procurado. É um livro que está sendo muito lido e estudado, né? Por grupos de estudos, seja dentro da Casa Espírita ou fora da Casa Espírita. Você acredita que esse novo livro dela vem com essa proposta também de ser um livro de estudo, de ser um livro de aprimoramento?
Sim, com certeza. Vou ler aqui alguns títulos de capítulo que vai responder bem isso aí para você. Aplique um exercício para se libertar, para se proteger de opositores.
Uhum.
É o título de um capítulo. Aprenda a lidar com a culpa por não gostar mais de alguém.
Nossa, mãe.
A baixa autoestima dificulta a relação com os diferentes.
Uhum.
São títulos de capítulo, né? Olha esse aqui. Por que você sente angústia? Né? Tem um texto muito interessante que, na verdade, não é dela, mas ela pediu autorização à Dona Modesta para incluir dentro
do livro.
Esse texto foi escrito perto do Dia das Mães, em 2014, que chama-se Escreva uma Carta para os Filhos que Já Partiram.
Entendi.
Também sobre relacionamento, com os desencarnados.
Entendi. Bom, Vanderlei, a gente ainda não vai estudar o livro, né? Vai ser cenas dos próximos capítulos. A editora está terminando a revisão ortográfica do livro, então a gente está aguardando para poder não estudar o livro errado, né?
E a capa vocês podem consultar aí no meu Facebook, já foi divulgada essa semana,
no
tá?
Face...
Também no Facebook da editora.
Exatamente. Bom, enquanto o livro não está disponível para a gente começar o estudo, hoje eu separei um tema que é um tema muito recorrente, que é um tema muito solicitado para a gente poder estudar, que é sobre mágoa, Vanderlei. Eu queria que você começasse explicando o que é a mágoa, para que ela funciona, se é que funciona para alguma coisa. É um tema que vem sendo pedido, né, pelos nossos ouvintes aí, para a gente poder falar sobre ele.
Dentro do livro Apaixones por Você, esse capítulo, né, como é que é o nome mesmo do capítulo?
Limpe a mágoa da sua aura.
A gente procurou dá uma ideia do para que serve a mágoa.
Uhum.
Tema que já, de alguma forma, foi falado aqui no programa. que é muito bem colocado no livro Emoções Curam, que você citou agora há pouco, né? E também no Quem Perdoa Liberta, do José Mário. Limpe a mágoa da sua aura. Quando a gente fala isso, primeira coisa, tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa, principalmente aquilo que persiste em termos de sentimento na vida da gente, aquilo que é mais intenso, que a gente guarda mais, que a gente põe mais intenção, tanto os pensamentos quanto os sentimentos ficam na aura.
Uhum.
Ficam colados na aura.
Entendi.
Imagina você com um colosso de figurinha, né? Uhum. Das coisas que você pensa.
Um monte de selo.
Um monte de selo, é mais ou menos isso.
Entendi.
A aura, ela não só retrata o que a gente pensa e sente, mas ela também agasalha, né? Ou acolhe as chamadas formas-pensamentos.
Tá, mas primeiro, Wanderlei, eu quero que você explique o que é mágoa. Para as pessoas entenderem e saber diferenciar, por exemplo, mágoa de raiva, mágoa de remorso, mágoa de qualquer outra coisa.
É isso que eu vou explicar. Então, na aura, essas coisas que são mais persistentemente sentidas e pensadas, como é o caso da mágoa, ficam ali.
Uhum.
Então, se você está com a mágoa de uma pessoa e pensando nela muito, que é uma das características da mágoa, você está ali com aquela pessoa desenhada na sua aura.
Uhum.
Pessoa que mais você gostaria de esquecer está na sua aura.
Uhum.
Está carregando ela ali. Então, quando a gente fala em limpe a mágoa da sua aura, nós estamos falando de um processo mais de tirar um peso que você está carregando, uma dor que você está carregando desnecessária, uma dor que te machuca, uma dor que te fere o tempo todo, né? A mágoa, ela tem origem no sentimento de raiva, então você está alimentando aquele sentimento de raiva o tempo todo com aquela pessoa, com aquela situação, e fortalecendo com esse sentimento de raiva essa fotografia que está na sua aura, piorando seu quadro de vida. Muitas pessoas, inclusive, ao dormir, veem as coisas que estão na sua aura. Elas sonham com as coisas que estão na sua aura agarrada. E a mágoa prejudica ela, inclusive, fora do corpo durante a noite. Então, você veja que é um sentimento que a gente tem que limpar mesmo ele da nossa aura.
Tá, mas muito. O que é esse sentimento, Wanderlei? Explica o que é a mágoa, por favor.
A mágoa é um sentimento de raiva que você guarda de uma pessoa ou de uma situação, né, por muito tempo.
Uhum. É proveniente de uma decepção? É proveniente... quais são
as
circunstâncias?
Tem muitas causas, a mágoa. Uhum. Muitas. Mas, em suma, é um sentimento de raiva guardado por uma coisa que a pessoa não lidou bem com ela. Não criou uma relação sadia com aquela situação.
E aquilo ali fica perdurando, é uma das emoções que mais perduram, que mais se prolongam na nossa, no nosso campo emocional. Uhum. O caminho para a solução da mágoa é o perdão. Por que é tão difícil perdoar, Wanderlei?
É difícil perdoar porque significa abrir mão da sua concepção para aquela raiva continuar.
Uhum.
Né? A raiva continua por quê? Porque raiva é um sentimento que tem a ver com um sentimento instintivo do ser humano,
uhum,
de justiça.
Uhum.
Toda pessoa que tem raiva é o sentimento de justiça que está em ação.
Entendi.
Desordenadamente, desequilibradamente, patologicamente.
Uhum.
A raiva, na história evolutiva do ser, serviu para isso, para defesa.
Uhum.
E o sentimento de justiça, quando ele é agredido, lesado, ferido, ele vem à tona. Então, toda vez que você tem uma raiva, você está com esse sentimento em ação. Uma das causas mais frequentes da mágoa é quando você esperava alguma coisa que acontecesse e não aconteceu do jeito que você queria. Então, você fica ferido.
Entendi.
No seu sentimento de justiça.
Ou seja, houve uma expectativa e, como resultado para essa expectativa, aconteceu uma frustração, né? As
uhum.
coisas não saíram como a pessoa desejava.
Exato.
Você costuma dizer que mágoa não é com o outro, que mágoa é com a gente mesmo.
Isso.
Eu queria que você explicasse isso melhor para o nosso ouvinte.
A mágoa, o processo de mágoa, ele acontece no magoado e não no ofensor.
Uhum.
O ofensor, seja ele intencional ou não, ele não está nem aí para o magoado, ele tem uma perspectiva diferente do magoado. Para ele, ele fez o que tinha que ser feito e acabou. É o jeito dele ser, é o modo dele ser, certo ou errado, não entra aqui em análise. Ele é aquilo, vai continuar sendo aquilo, possivelmente não vai mudar.
Uhum.
Pode ser que numa relação de mágoa até aconteça do magoado perdoar e ele também mudar um pouco a atitude dele. Mas isso não é o que acontece na maioria dos casos.
Uhum.
Na maioria dos casos, o magoado fica ferido, infeliz com o que aconteceu em relação a alguém e carregando dentro de si aquela dor chamada ofensa.
Uhum.
É essa ofensa que é que machuca, né? Que é a que fica na aura, que a gente falou no início.
Entendi. Bom, se a mágoa não é com o outro, a mágoa é com a gente mesmo, o perdão também não vai ser com o outro, vai ser com a gente mesmo?
Exatamente. O perdão, ele é um movimento que necessariamente não tem a ver com o outro, mas sim com você resolver dentro de você esse sentimento ruim que ficou.
Uhum.
Pode ser que, em alguns casos, ele alcance o nível da relação,
uhum.
né, que é o nível social do perdão.
Uhum.
Mas, em princípio, para que esse perdão seja verdadeiro, para que ele realmente seja transformador, ele começa em você e depois ele alcança outra pessoa, quando vai alcançar outra pessoa.
Entendi.
Mas tudo começa, como você está falando, dentro de si.
Entendi.
É dentro de si que o perdão nasce, não é com o outro. Ah, eu preciso perdoar pelo que ele me fez. Não, você precisa perdoar pelo que você se fez diante do que ele te fez.
Uhum.
É o que você viu no que te fizeram é que te magoou.
É, deixa eu dar um exemplo para poder exemplificar. É, eu tô com um caso em consultório de uma cliente que veio por conta de uma traição do marido. E ele não assume que essa traição aconteceu, embora ela tenha todos os indícios e vestígios e ela não tem dúvida da existência dessa traição. E aí ela não consegue perdoá-lo, ela veio por essa queixa, olha, eu não consigo e se eu puder me vingar, eu tô vingativa e eu tô nesse caminho de emoções. E aí, entendendo um pouco mais sobre a dinâmica do caso, entendendo todo o histórico dela, porque a gente não pode olhar o caso da traição isoladamente, né? Eu fui entender todo o contexto da relação dos dois. Eu percebi que ela tinha uma expectativa muito exacerbada dentro desse casamento. Foi o primeiro namorado, foi o único homem com quem ela se relacionou, ela tinha sonhos da juventude feminina dentro dessa relação. E aí, eu entendi que no caso dela, é muito difícil ela conseguir perdoar pela traição, já que ele continua agredindo, entre aspas, já que ele continua frustrando ela, entre aspas, dentro de todas as expectativas que ela criou dentro dessa relação. Que expectativas? Ele não se desenvolveu bem profissionalmente, ela esperava que ele fosse um grande profissional, né? Ela que é responsável pelo sustento da casa. Então, o que eu expliquei pra ela, e ela tá começando a entender isso, que é muito difícil ela conseguir perdoar, sendo que ele tá ofendendo, entre aspas, ela em várias outras questões. Na hora de perdoar, né, Wanderlei, a gente põe tudo num pacote só. A gente olha essa pessoa como um todo e é difícil você aplicar um perdão, sendo que ela continua te magoando, ela continua te ferindo. A grande questão é, ela tem expectativa em cima do comportamento dele. Ele não veio aqui, não veio para a relação para poder atender essas expectativas dela, embora era assim que ela estava vivenciando esse casamento. Uhum. Você concorda com isso? Que é difícil a gente separar uma situação da outra?
Isso, a mágoa ela tem muita relação com isso, com o que a gente espera de alguém,
uhum.
com o que a gente espera da vida, com o que a gente espera de uma família, de um ambiente profissional, né, enfim, qualquer coisa da existência, da religião,
uhum.
né, a gente vê isso com muita frequência, a gente que lida muito com o centro espírita, né, e pessoas, nossa, aqui é um centro espírita, não esperava que fulano falasse assim comigo, ou me magoasse como magoou, entendeu? Então, quer dizer, a pessoa tinha uma expectativa, diga-se passagem, até justa.
Sim.
É bom pensar que é um ambiente bom a casa espírita,
uhum.
como é bom pensar que de uma família só vai vir coisa boa.
Sim.
Mas o que nós temos que entender na mágoa é que a maioria delas acontece exatamente por isso, porque a gente espera essas coisas e não abre mão
uhum.
Do nosso desejo, do nosso interesse, se isso não vier a acontecer, aí a gente se fere.
Eu falo que a mágoa é um convite para a gente rever nossas crenças, né? A respeito dos outros, do comportamento dos outros, do que a gente acha e entende por
muito,
relação.
Né?
A gente espera demais,
muito,
né, Vanderlei?
De filhos, de marido, de esposa, e vai cobrando. A cobrança é o caminho que normalmente essas coisas acontecem. Então, já nesse capítulo da mágoa, é muito importante a gente pensar nesse conceito que a Bruna trouxe e entender que enquanto você não perdoa, e o perdão é um trabalho que você tem que fazer no seu próprio coração, independente do outro, né? Entender qual é a sua parte para essa dor estar acontecendo desse tamanho, né? E entender que na aura, que foi o título do capítulo desse livro aí, Apaixone-se por Você, ficam os registros, você carrega toda essa dor. Tem gente carregando mágoas há décadas, há anos. Tá lá na sua aura, tudo registrado. Você todo dia pensa na pessoa, pensa na situação, né? Essas más lembranças que a gente tem de episódios difíceis da vida. Às vezes você não lembra de uma pessoa, mas lembra de um ambiente de trabalho onde aconteceram coisas muito desagradáveis. Lembra de uma instituição, e aquilo é mágoa, aquilo são as más lembranças, o mau sentimento com aquilo é mágoa. A gente precisa perdoar também essas lembranças.
Entendi. Um outro aspecto sobre o assunto, Vanderlei, eu acho que a gente precisa reaprender o que é perdão também. Porque muitas pessoas entendem que perdoar é simplesmente esquecer, é simplesmente deletar, né? Confundem perdão com amnésia.
Existe muito esse conceito de perdão como esquecimento do que aconteceu. E ninguém dá conta disso, né?
E se você esquecer, você vai ser magoado de novo,
bem,
né, Vanderlei?
Provavelmente, porque
não vai aprender, né?
Uma das funções da mágoa é abrir o olho da gente, onde que a gente está falhando.
Sim.
O que, que é que a gente está esperando dos outros, que eles não dão conta? A mágoa tem ensinos pra gente.
Sim.
É por isso que ela dói tanto.
Sim.
Né? É diferente de violência, agressividade. Mataram meu filho. Tô muito magoado, tenho que perdoar o assassino. É diferente, isso é violência. Nós estamos falando aqui de mágoa na relação, nos incidentes da relação.
Entendi.
Do relacionamento com amigos, com familiar, com colega, com conhecido, com vizinho, né? Meu vizinho todo dia para o carro em cima da minha vaga. Todo dia você tá sendo magoado, né? É uma coisa de direito, de justiça. Então é conversar. Você vai ficar guardando aquilo?
Entendi.
Nossa, eu esperava que todo mundo guardasse o carro na sua vaga, mas nem todo mundo faz isso.
A realidade é outra,
então,
né, Vanderlei?
Você vai ficar esperando e ele vai ficar guardando o carro sempre enfiando na sua vaga. Então você tem que ir lá e tomar uma atitude. A mágoa, ela tá querendo te mostrar exatamente: saia do lugar, acione, entre em contato com o seu direito e veja como é que você pode colocar esse sentimento de justiça com amor, de preferência.
Tomar, né, as rédeas da situação.
Não precisa matar,
né,
o vizinho, não precisa mandar prender. Às vezes você pode arrumar uma solução inteligente.
Sim.
Porque, inclusive, hoje em dia a gente está tendo que tomar muito cuidado com o nosso modo de reagir às coisas que a gente sente injustiça.
Sim.
Porque as pessoas estão muito violentas, muito desacreditadas, muito infelizes. Então, qualquer reação intempestiva não está ajudando em nada hoje.
Eu conheço uma pessoa, sabe, Vanderlei? Eu acho que você conhece ela também.
Deve
que
ser
no
eu,
trânsito,
né? Quando você fala assim. Quando você fala assim, deve ser eu,
que
né?
Que no trânsito,
você me conhece,
essa pessoa,
né,
assim, tem uma expectativa de que o outro vai seguir as regras de trânsito.
Ah, é?
Então, se o outro vem na contramão, se o outro ultrapassa pela direita, essa pessoa que eu conheço,
essa pessoa que
ela
conhece,
fica brava, e uma hora ela vai arrumar um problema, porque não se sabe quem que é o outro que tá lá no outro carro, né?
Entendi o recado, vocês viram, né, pessoal?
Programa Terapia do Amor serve pra gente também aqui, casal,
entendi,
colocar essas
recado,
coisas.
Entendi o recado, né? Tá bom.
Mas é verdade, Vanderlei, a gente tá brincando com o assunto, mas a gente tem muita expectativa de que o outro vai seguir a cartilha do que a gente acha que é correto, do que a gente acha que é certo. E a gente tem que entender que o outro não necessariamente gente vai por esse caminho, né?
Isso, exato.
Enquanto a gente estiver adotando a estratégia de querer que o outro mude o comportamento dele, a gente vai se frustrar, a gente vai se magoar, e a gente vai arrumar 500 mil problemas para a gente poder lidar. Quando a gente passa a aceitar que o outro tem os próprios critérios, que o outro tem o próprio modo de ser, a gente fica mais inteligente e vai buscar outras estratégias para lidar com a situação, não é verdade?
É, sim. É, inclusive, quem é o maior beneficiado com isso? A gente mesmo.
Com certeza.
Né?
Exato.
É aí que está a questão da mágoa, né?
Uhum.
Então, mágoa serve muito para a vida da gente quando a gente enxerga desse jeito, desse ângulo, sabe?
É.
A gente, inclusive, ao entender bem o mecanismo educativo da mágoa, a gente passa a viver uma vida com maiores chances de não ser magoado.
Exatamente. É, em consultório a gente vê muito isso, né, Wanderley? Relações de mães com filhos, de marido e mulher, o tanto de expectativa que tem em relação ao comportamento do outro e o quanto a gente se fere de morte quando o outro não atende essas expectativas. O que o processo terapêutico ajuda é a gente conseguir enxergar onde foi que a gente está sendo disponível demais, querendo demais em relação do comportamento do outro. E não querer adotar estratégias para mudar como o outro age ou deixa de agir, né?
Sim.
É, eu costumo dizer que é mágoa. Tem aquele negócio do aceita que dói menos? Aceita que dói menos, que o outro é diferente, né?
Tem um texto aí no Paixões por Você com esse título,
com esse,
né,
título. Aceita que dói menos. É, aí eu tô com uma outra cliente que ela é até muito ouvinte nossa, ela vai se reconhecer agora. E ela fala, ai, não aceito. Eu falei, então sofre.
É. Aceitação.
Porque não tem
é
alternativa C. Ou você aceita ou você não aceita. Não tem alternativa C. Eu consigo mudar o outro, alternativa D. Nenhuma das opções anteriores, não existe isso.
Porque aceitação não significa uma postura passiva, significa o contrário, uma postura de quem entendeu o processo.
Sim.
E está consciente do que está acontecendo, da sua parcela naquele acontecimento.
Sim.
E quer resolver, não quer mais litígio, não quer mais conflito.
É, você quer ser feliz ou você quer ter razão?
É por aí, entendeu?
É mais ela ou menos aí.
Entendeu que ela tá certa, que ela foi lesada, que ela foi ferida, que ela foi magoada, mas que a postura tem que ser outra. E não de ficar porque quais são as condutas mais comuns do magoado? Ele faz uma novela primeiro com o que aconteceu.
Sim.
Para todo mundo ele é a vítima, o que sofreu. E aí ele faz uma novela. Adora ter alguém para contar sobre a dor dele.
Se coloca nesse papel de vítima, né?
É o CDM, é o coitadinho de mim, né? É, CDM. Depois, no segundo momento, o que faz normalmente o magoado? Ele se coloca como uma pessoa que não tem mais jeito, que está desanimada com a vida.
Desiste das relações,
então,
se isola.
Então isso é a prova eminente, esses dois pontos, do conflito interior que ele se encontra.
Sim.
Que ele acha que vai resolver com isso. Todo mundo tem que ter dó dele, pessoa que magoou tem que se arrepender. Pessoa que magoou não tá nem aí pra ele.
Não,
essa
é outra
que
história.
É verdade.
É por isso que o perdão não é com o outro, né?
Até porque muitas pessoas magoam sem a intenção, não tem nem noção do tanto que aquilo atingiu a pessoa.
É, mas mesmo aqueles que magoam com intenção, né, Wanderley? Se tá magoando com intenção, também não tem intenção de pedir desculpa, não.
Quem magoa com intenção não tem intenção de pedir desculpa. E quem magoa sem intenção, às vezes, não tem a dimensão do quanto
estrago,
que aquilo foi,
né,
mal pra pessoa.
Exato, entendi.
Qualquer situação, né?
É, eu acho que é importante a gente encerrar o programa de hoje, Wanderley, com esse recado de que se magoou, doeu, leva que é seu, né? Resolve você com essa situação.
Tem um aprendizado a ser
feito.
Exatamente,
aprende.
A mágoa dói quando a gente precisa aprender alguma coisa.
Exatamente.
Não quer dizer que a gente agiu errado e nem que o outro agiu certo. Normalmente as pessoas que magoam estão agindo incorretamente.
É, um aprendizado que geralmente acontece é você estar sendo disponível demais para o outro. Aprende a adotar suas defesas, né? Ah, um parceiro comercial, eu não tinha nenhum tipo de contrato assinado com ele, de repente ele rompeu a parceria comigo. Aprenda que nas próximas vezes, independente se é seu amigo ou não, você tem que ter contrato, você tem que se garantir, se proteger.
Isso
que é o recado principal.
É um dos principais recados da mágoa. se proteger, olhar por você. Não tá bom para você, então tome alguma atitude, né?
Exato.
Não fica fazendo um jogo com o que tá acontecendo na sua dor.
É, Vanderlei, só um recadinho final que eu esqueci de falar no início. Que hoje você tá lá no Entremédios de Santo André, né? Em São Paulo. Junto
Estamos com o Fábio
Nasa lá, desenvolvendo um trabalho. Para quem é da região, não sei se ainda tem vaga, mas procure saber. Certo?
Mais um bom feriado, um ótimo final de semana para você. E leia o livro Apaixone-se por Você, que vai ser a nossa inspiração para os próximos programas. Um grande abraço a todos.
Pessoal, bom final de semana a todos e até o nosso próximo programa.